O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República recomendou a qualificação de duas companhias brasileiras que possuem dados de toda a população brasileira, não é, neste Programa de Parceria de Investimentos, e a inclusão no Programa Nacional de Desestatização. Eu me refiro ao SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, líder no mercado de tecnologia da informação para o setor público, e também a Dataprev, que é a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social. Ela é responsável pela gestão da base de dados sociais da população, de todos nós, né? Especialmente do INSS. Segundo o governo, as concessões são uma estratégia para alavancar investimentos, criar empregos, estimular desenvolvimento econômico por meio da melhoria dos serviços públicos prestados à população. Essas duas empresas, então, possuem dados de toda a população brasileira. E é isso que chama a atenção e a gente pretende discutir o tema. E convidamos o professor doutor José Roberto Savoia, que é do Departamento de Administração da FEI. Ele foi diretor superintendente do IPREM, o Instituto de Previdência de São Paulo. Como vai, professor José Roberto? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Estou bem, obrigado, e cumprimento a todos os ouvintes da Rádio USP, aos internautas também. Uhum. É um prazer estar com vocês.
Muito obrigada por conversar conosco. E, claro, o dado que nos chama a atenção sempre é quando uma concessão, né, de uma empresa do tamanho, do porte, da importância destas duas empresas, agora colocadas, né, nesse processo de concessão, na medida em que elas têm praticamente todas as informações da população brasileira, né? Também... Uhum. O senhor, que é especialista, chama atenção, há algum tipo de preocupação, porque são informações muito importantes.
Sem dúvida. Deixa eu lhe fazer uma retrospectiva. As duas empresas sempre tiveram grandes dificuldades financeiras, certo? Seguidamente sofre aportes do governo, e a Dataprev oscila e muito em relação a seus resultados. Mas, de toda forma, ela tem sobrevivido. Em alguns momentos, o governo poderia ter lançado mão de reestruturação financeira, de mudanças operacionais, administrativas, para que as duas ficassem, digamos, mais eficientes. Uhum. E até poderá fazê-lo ao longo do período que vai anteceder aí, uma possível privatização. E o que está em jogo ali são questões um pouco mais de eficiência, né? Porque se você pegar o certo, várias vezes ele recebeu aportes, e todas as vezes que ele sofre a reestruturação, que ele está bem, sofre aportes, novamente ele volta a aumentar suas despesas operacionais, consegue reajustes salariais acima da média, e os seus serviços são muito caros. Essa é a grande realidade. O que mostrou uma auditoria feita pelo TCU é que os serviços do SERPRO, eles estão entre os mais caros, os 5% mais caros do mercado. Toda vez que você contrata alguma coisa pelo serviço, ou o SERPRO é o mais caro, ou é um dos mais caros, um dos dois mais caros. Então, é uma situação onde, indiretamente, você joga essa ineficiência do SERPRO para outras estatais. E aí você fica numa situação onde a sociedade brasileira é penalizada. Ele tem uma característica meio complicada. Eu diria para você assim, sempre que nós pensamos em privatizar e tudo, pode ter uma preocupação com o preço. A preocupação com o preço nessas duas empresas, que deve girar em torno do seu faturamento, com alguma melhoria um pouco mais do que seu faturamento anual, é o item não tão relevante nesse caso. O item relevante é o que é possível fazer com essas empresas. É aquilo que nós chamamos de sinergias. O que, que essas empresas, uma vez na mão de um operador privado, poderão realizar com o seu banco de dados. Então, esse banco de dados que você já mencionou, envolve cadastro das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, informações sobre as condições de trabalho, sobre como as empresas, como as empresas e as pessoas ao longo do tempo tiveram mudanças nas suas condições laborais, isso tem um valor muito grande, por exemplo, para bancos, para seguradoras, para empresas de saúde. Todos esses poderiam utilizar essas informações. Inclusive, se presta a vazamento de dados, ou seja, essas, em qualquer lugar que essas informações estejam, elas vão ser alvo, por exemplo, de ataques de hackers, porque tem lá a relação do imposto de renda. Então, podemos saber quem são, de fato, as pessoas mais ricas do Brasil e que não estão nominadas aí em rankings pobres e outras coisas mais, tornar essas pessoas, vamos dizer, mais suscetíveis a sequestro, chantagem e outros crimes. Então, o grande ponto aí é a segurança da informação. O governo já acenou que essa privatização estará sujeita à Lei Geral de Proteção dos Dados. Ótimo, muito bom. Só que, uma vez que a empresa compradora esteja de posse dessas informações, essas informações vão subir para a nuvem. Esse tipo de informação, ele fica armazenado em bancos de dados físicos, mas também ele fica em nuvem. Então, os nossos dados, eles estarão fora da jurisdição nacional quando eles estiverem em nuvem. Então, como é que nós vamos resolver essa questão? Esse é um ponto. Segundo, que tipo de uso será dado a esses dados? É muito comum nós utilizarmos sites que, pela frequência de uso, acabam entendendo o nosso hábito de consumo. Então, passamos a receber ali uma informação ou outra. Às vezes, gostamos, porque são coisas relevantes, nos impulsionam a fazer uma aquisição relevante, algo que seja do nosso interesse, mas muitas vezes são uma fonte de perturbação, nos ficam bombardeando com informações inúteis. Você pode acreditar, esse banco de dados dentro de um grande grupo que tem ali empresas de consumo, bancos ou outros, ele vai ser usado para esse tipo de ação comercial. E isso a sociedade não aceita. Então, quem
isso
vai
não
vigiar?
Pode acontecer, né? Essa é que é a questão.
Não pode. A sociedade não aceita. Isso é crime. Então, nós vamos ter que ter uma gestão ali dessa empresa, caso ela venha a ser privatizada, que seja uma gestão com a participação ativa dos cidadãos brasileiros que se vejam representados por uma entidade, por um órgão. Por exemplo, o órgão que vai fazer a fiscalização de privacidade e de segurança de dados precisa estar, por exemplo, sendo avaliado pelas nossas agências de segurança também. Eu até considero que, no caso das informações de segurança, aquelas relativas à Polícia Federal, a BIM e outras, que o governo transfira esses bancos de dados para dentro do próprio governo e robusteça essas agências de informação a tal ponto que elas possam trabalhar.
Mas hoje não é assim, né, professor?
Hoje não é assim. Mas nós precisamos ter isso. Quer dizer, eu não estou aqui conspirando para nós criarmos a FIA brasileira, mas nós temos que ter essas informações estratégicas de segurança nacional, elas têm que estar sendo geridas dentro de uma... do próprio contexto. Nós já vivemos uma situação semelhante quando, por exemplo, a Embratel foi privatizada. E aí se discutia, poxa vida, nós vamos estar delegando a uma empresa, que no caso era uma empresa mexicana, todas as nossas ligações internacionais, até aquelas que passam pela presidência da República, tá certo? Então, foram criados protocolos ali e tal, de segurança, para que você tivesse um cuidado sobre como essas informações possam ser controladas e não ter a sua divulgação.
Eu tenho uma dúvida, professor. O senhor falou de duas coisas importantes. Uma é o governo dando garantias de que vai proteger essas informações. A gente não sabe exatamente como. Outro é que órgão vai fiscalizar, quem que pode ter controle disso. E aí eu junto essas duas questões no seguinte sentido. Dentro de um processo como esse, já tem que estar especificado esse tipo de segurança de acesso a dados, controle de dados. Isso tem que estar junto ou deveria estar?
isso tem que estar junto, quer dizer, agora, depois que foi aprovado que essas empresas iriam para um processo de privatização, aí compete ao BNDES fazer aquilo que nós chamamos da estruturação da privatização. Então, internamente, o BNDES começa a conduzir não só o melhor processo econômico-financeiro de fazer a venda, mas também todos os processos operacionais relativos àquela venda. Então, competirá as equipes do BNDES, em conjunto com outros órgãos de governo, criar esses aparatos de controle que possam fazer frente aí ao receio que toda a sociedade brasileira tem que haja comunicação dessas informações de forma indevida.
Bom, mas até aqui nada disso está evidente. Que modelo será esse?
Não.
Que empresas estão... Nada disso.
Está.
Na verdade, o que foi feito agora foi que o Conselho do Programa de Parcerias recomendou a qualificação das empresas. Então ainda tem um
processo... Então veja, Roxane, nesse período, algumas coisas até o governo já pode fazer. Por exemplo, uma coisa que é normal para você atrair mais interessados, para você também aumentar o valor de venda dessas empresas, é o governo já começar a prepará-las para uma privatização. Ou seja, independente de dar certa privatização ou não, é um dever do governo ir lá e colocar uma gestão mais eficiente, que possa fazer, por exemplo, uma redução de custos, que possa criar planos de demissão voluntária, onde as pessoas que não estão mais interessadas em permanecer na companhia possam seguir sua vida e a companhia seguir o seu curso normal de operação. São coisas normais. São coisas normais também que a empresa busque receber, né? Tanto o CERPRO, o DataPrev, eles têm muito problema para receber dos seus clientes, porque outros órgãos públicos às vezes não os pagam. Então, melhorar a eficiência da sua cobrança, melhorar o seu caixa, né? E o que me preocupa muito, Roxane, que eu vejo no caso de entes do governo estadual, municipal, é que tem havido uma mudança muito rápida das necessidades dos profissionais para essas empresas. É como se você tivesse que renovar os quadros muito rapidamente, porque as tecnologias mudam, são incorporadas novos problemas a serem tratados, as qualificações são outras, e você não consegue, muitas vezes, fazer com que os seus grupos sejam aparelhados, sejam formados, treinados para acompanhar essas mudanças. Então, me preocupa muito que tanto o CERPRO quanto o DataPrev possam estar atualizados aí na qualidade dos seus recursos humanos para realizarem políticas, né? O que nós vemos, na verdade, é que o governo tem que pensar CERPRO, DataPrev dentro de uma política mais ampla. E aí, você vai falar, mas você está apresentando uma solução? Eu não estou apresentando uma solução, eu estou discutindo uma possibilidade. Você sabe muito bem que existe hoje uma grande preocupação com o desenvolvimento de inteligência artificial, do controle de inteligência artificial, de avanços tecnológicos, e que nós, no Brasil, a rigor, nós não decidimos o que fazer com isso. Se nós pegamos, por exemplo, a China, o Reino Unido e uma série de outros países, esses países já criaram a sua política de como eles querem estar em relação à inteligência artificial dentro dos próximos 10 anos. No caso da China, por exemplo, ela já determinou que tem 3 empresas lá que terão que estar entre as líderes de inteligência artificial no mundo. Então, o Brasil ainda não tomou uma decisão de como ele quer se qualificar em relação a isso.
A minha última dúvida, professor, é a seguinte. Então, tirar, né, do Estado, passar para a iniciativa privada, quer dizer necessariamente maior eficiência e modernização? É a essa modernização que o senhor se refere, que as empresas do Brasil têm que passar, né?
Eu digo o seguinte... Nós podemos ter outras combinações. Nós, por exemplo, podemos ter essas empresas com capital aberto, ao invés de serem privatizadas. Ter um sócio em empresa brasileira, ou ter empresas brasileiras e internacionais que possam desenvolver essas empresas e elas serem, no futuro, né, o nosso braço de inteligência artificial, o nosso braço de desenvolvimento. Eu penso que existem mais opções, além dessas que estão em jogo, em relação a essas empresas. E isso o governo brasileiro precisa se posicionar.
Muito
Qual
bem.
O papel que ele quer ter nos próximos anos?
Está posto o desafio aí, nós vamos acompanhar. Obrigada,
tá
professor,
ótimo.
Pela contribuição. Muito obrigada, até de uma próxima oportunidade, professor.
Tá bem, um abraço.